A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Anne Karine Almeida Castelo Branco, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e também autora do livro Difusão Científica da Universidade à Escola, lançado pela Paco Editorial. Anne, no bloco anterior, eu fiz a seguinte colocação, né? Se existe toda uma riqueza cultural amazônica, e que você está nos trazendo isso o tempo todo, você remete muito ao estado do Amazonas, a Manaus. E eu perguntei para você se já se pode dizer que a ciência amazônica ela já tem essa identidade por aquilo que ela pesquisa, pelos recortes que ela costuma fazer.
Eu penso que nós estamos num caminho, caminhando nessa perspectiva, e que tem um trabalho bom sendo desenvolvido lá. O próprio programa de pós-graduação em Educação em Ciências, que traz essa questão da divulgação científica enquanto linha de pesquisa. Então, os trabalhos, as pesquisas que são feitas lá, têm esse enfoque dentro da Amazônia. Então, eu penso que isso tem contribuído muito para desenvolver esse olhar voltado para as nossas riquezas, para a nossa cultura, para a nossa sociedade. Tem o Instituto de Pesquisa da Amazônia também, que faz um trabalho muito interessante, voltado também para a questão da divulgação e da comunicação científica. A própria Fiocruz também tem um trabalho que voltado para a questão da divulgação científica e pensando nas questões da Amazônia, da saúde da Amazônia. Então, eu penso que nós estamos num caminho interessante.
É porque lá é interessante que em Manaus, né, tem o IFAM, né, tem a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, mas o IFAM também é federal, né, um instituto de ensino superior. Tem a Universidade Estadual do Amazonas, né, e tem vários outros institutos de pesquisa dentro da cidade. E, no caso, quando se fala, por exemplo, numa identidade da pesquisa amazônica, é que todas as pesquisas convergem para a questão a questão ambiental, a questão da saúde amazônica, ou você acha que elas têm se aberto cada vez mais?
Eu penso que elas vão abrindo, principalmente na questão da educação, entrando na seara da educação, da própria comunicação, pensando também nas questões da saúde, do meio ambiente. Então, eu penso que ela abre um leque interessante de propostas diferenciadas, pensando todas num contexto amazônico, mas de uma forma mais ampla.
Entendi. Você trouxe aqui também para a gente uma música que seria Porto de Lenha, interpretada aí por Torrinho, né? E por que dessa música?
Essa é uma música que ela traz um pouco da nossa história, né? Fala da colonização da nossa região. Então, eu penso que ela é sempre importante de ser refletida e pensada a partir da nossa cultura e da nossa história.
Perfeito. Então, vamos ouvir Porto de Lenha, interpretada aí por Torrinho.
Serás Liverpool, com uma cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha, tu nunca serás Liverpool, com uma cara sardenta e olhos azuis. Sonha
ao sucesso, sucesso sulista, em cada navio, em cada cruzeiro,
em cada cruzeiro,
das quadrilhas de turistas.
Porto de lenha, tu nunca serás livre.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a professora Anne Karine Almeida Castelo Branco, que é de Manaus. Anne, você fez a escolha aí da música Porto de Lenha, né, do Torrinho, que acabamos de ouvir. O Torrinho, quem é? Que tipo de músico ele é?
Bom, nós chamamos lá de música popular amazonense.
Uhum.
E ele tem um trabalho muito voltado para a questão amazônica. Então, é um grande artista, assim, da música popular amazonense.
A respeito do seu livro, né? Difusão Científica da Universidade à Escola. Ele é um livro que tá tendo, né, um grande impacto no mercado editorial. O que que ele propriamente diz?
O livro, ele traz essa experiência, essa vivência nessa fase do mestrado, então traz esses desafios que nós fomos vivenciando dentro da universidade, da escola, e como que isso foi aplicado dentro da sala de aula, assim, de forma que outras pessoas possam ler, possam conhecer o trabalho, possam entender um pouco da nossa realidade.
Inclusive, os professores do ensino fundamental, eles podem buscar uma metodologia aqui de aplicar ciência, não?
Sim, tanto os professores quanto outros pesquisadores, eu penso que podem utilizar o livro para refletir a partir do que foi feito e, de repente, pensar em algo semelhante ou em modificações a partir das dificuldades que nós tivemos, porque nós trazemos de uma forma bem clara e bem transparente tudo o que aconteceu durante a pesquisa, no meu olhar, né? Então, nós colocamos aí tanto nossos momentos de interatividade com os estudantes, com os professores, mas também todas as dificuldades que nós passamos na implantação desse projeto e na execução nesse momento em sala de aula com os estudantes.
Inclusive, você trabalha também muito o primeiro colóquio do Observatório da Educação na Amazônia, no incremento da divulgação científica. Esse é um evento que ele busca repensar a divulgação científica ou acompanhar a divulgação científica no estado do Amazonas?
Bom, o colóquio, ele foi... Nós tivemos o primeiro colóquio e o segundo colóquio do Observatório da Educação, que era uma proposta do projeto Observatório da Educação de levar para a sociedade, indo além da comunidade acadêmica, e de levar o que nós estávamos fazendo dentro da escola. Porque nós chegamos em um determinado momento em que nós percebemos que nós estávamos fazendo, mas sempre numa perspectiva muito endógena, que só os pesquisadores tinham acesso, e os professores da escola e os alunos. Então, chega um momento que, penso que é o momento da difusão, de que a gente precisa sair da escola e de mostrar as pesquisas que nós estávamos fazendo. Então, porque nós tínhamos vários artigos já publicados, nós já tínhamos vários livros escritos pelos pesquisadores do projeto. Então, o colóquio foi um marco de iniciar esse processo de difusão científica, fazendo essa relação da universidade com a escola.
Como é que você vê a divulgação científica ou a difusão científica hoje no país?
Bom, eu penso que nós precisamos repensar a forma como nós estamos tratando a ciência no nosso país. Precisamos valorizar isso mais para o crescimento, principalmente das crianças e dos jovens, para que eles possam dar continuidade a isso que a gente está plantando agora.
Inclusive, o seu livro, você, ao invés de chamar divulgação científica, você chama difusão científica. Qual é a diferenciação que a gente pode fazer de difusão científica para divulgação científica?
Então, no sentido que eu trouxe para o livro, a ideia é de pensar tanto na divulgação científica, no espaço da comunidade, como pensar na comunicação científica, pensando nos pares. Porque nós tratávamos tanto dentro da escola, como na comunidade do entorno da escola, e nós levávamos isso também para dentro da universidade, para essa discussão com os pesquisadores da área e com os nossos pares. Então, por isso, a gente traz essa perspectiva de difusão e não só da divulgação.
Porque a divulgação ela estaria muito concentrada em livros didáticos, o jornalismo, né?
Isso.
Que seria mais universo. E falando em jornalismo, como você acha a cobertura jornalística para a ciência?
Bom, pensando na Amazônia e em como a mídia tem colocado a Amazônia para o mundo, eu penso que é reducionista. Eu entendo que nós poderíamos levar a Amazônia e o Brasil para o mundo, mostrando ciência, mostrando tecnologia, mostrando que nós podemos fazer também.
E hoje, quando você fala reducionista, como é que tem sido essa divulgação?
Então, como eu falei logo no primeiro bloco, quando a gente pensa em Amazônia, nós pensamos só na biodiversidade e muitas das vezes no sentido de ir lá para explorar aquela biodiversidade, tirar de lá e levar.
Que seria biopirataria.
Né? E eu penso que nós precisamos entender o que é a nossa Amazônia, entender que ciência é essa que se dá naquele nosso espaço e, a partir disso, poder trazer o mundo para ver a nossa Amazônia, mas de uma forma diferenciada e não exploratória, como tem sido feito.
Porque o que se percebe muito, quando a gente fala o estado do Amazonas, ele também é um estado bastante complexo, marcado por muitas hidrovias, né? Diferente dos outros estados que são marcados por rodovias, né? Não que lá não tenha, tem as rodovias, mas tem muitas hidrovias, né? Que tem o mesmo potencial das rodovias, né? E o rádio, ele é um veículo utilizado, já que tem muitas comunidades ribeirinhas, né? Que ficam praticamente isoladas. Ele tem sido utilizado para a divulgação da ciência?
Olha, eu penso que a FAPEAM tem um trabalho...
FAPEAM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, equivale à FAPESP aqui em São Paulo.
Isso. Ela tem esse trabalho voltado para a questão da divulgação científica no rádio. Não sei se chega lá de uma forma que não seja através da internet, mas que eu conheça até então, é o canal que tem com relação ao rádio, né? Na escola, inclusive, nós pensamos em trabalhar com uma rádio escola. Mas no diagnóstico que nós fizemos, apesar de na escola ter um projeto onde já tinha uma rádio, nós percebemos que os alunos eles tinham uma tendência maior, naquele momento, talvez pelo momento que nós estamos vivendo, de utilizar as mídias sociais. Então, por isso, nós enveredamos pelo caminho das mídias sociais. Mas a proposta inicial, inclusive, era trabalhar uma rádio escola.
Na sua seleção musical aqui, você ainda nos trouxe a música Resposta ao Tempo, cantada aí pela Nana Caymmi. Talvez nessa sua seleção a única música que não é amazonense, né? E o porquê dessa música?
Bom, eu gosto da música popular brasileira e apesar de eu ser do Amazonas, então eu trouxe as outras músicas porque penso que é um espaço interessante de trazer essas músicas da Amazônia, mas... Inclusive, às vezes eu me questiono por que de tratar de música popular amazonense, se nós estamos no Brasil, então é uma música popular brasileira. Mas essa música em específico, eu escolhi porque foi uma música que eu fui presenteada por você, né? Quando eu terminei o mestrado. Então, para mim, ela ganhou um significado especial. E como hoje eu estaria aqui com você, então eu resolvi trazê-la para dividir com você e com os seus ouvintes.
Muito obrigado. Inclusive, só para situar o ouvinte, eu fiz parte da sua banca, né, de defesa de dissertação do mestrado, quando pude conhecê-la, e conhecer esse importante trabalho que hoje assim, você transformou em livro, né? Esse importante trabalho sendo desenvolvido lá. Então, naquele momento eu percebi que era uma jovem pesquisadora, hoje uma professora universitária, né, que estava começando a levar, né, a questão da divulgação científica junto com outros, né, que estão trabalhando essa questão. E aí eu te mandei até por e-mail, né, a Resposta ao Tempo, que justamente fala dessa questão do tempo que vai levando a um amadurecimento. Então vamos ouvir Resposta ao Tempo na voz da Nana Caymmi.
Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar. Azul de verão, sinto o vento, há folhas no meu coração. É o tempo, recordo um amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar. Também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. Respondo que ele aprisiona. Ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança.
ele adormece as paixões. Eu desperto e o tempo se vai com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Ele não vai poder me esquecer.
Pois é, Anne, você nos trouxe aí, né, a Nana Caymmi cantando Resposta ao Tempo, né? É uma música que coloca mesmo a questão do tempo presente na vida de todos nós e acho que da própria ciência, da própria Amazônia, né? O nosso tempo ainda é muito curto. Fica o convite, quando você estiver em São Paulo, nos visite de novo, venha até aqui, falar das novidades da divulgação científica no Amazonas.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. E estou à disposição para vir, para trazer novidades e para aprender também com vocês.
Muito obrigado, e nós aprendemos muito com você também.
Obrigada.
Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje a difusão científica e a sua interseção com a cultura amazônica. Para falar a respeito desse assunto, a nossa entrevistada foi Anne Caymmi Almeida Castelo Branco. Ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e também autora do livro Difusão Científica da Universidade à Escola, lançada pela Paco Editorial. O Diversidade em Ciência tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP. O programa tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. Entre em contato conosco pelo nosso site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.